Deus. Senhor Jesus, seja conosco nessa noite, Pai. Realmente nos abençoe e nos dê graça. Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Senhor, somos o Teu canal essa noite. Que o Senhor possa falar através de mim, Pai. Que o Senhor possa me ungir, ungir a minha boca, ungir o ouvido dos irmãos. Ó, Senhor Jesus, dependemos de Ti. O Senhor é o nosso Deus. Senhor Jesus. Amém. A natureza celestial da igreja. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos falar hoje através das 9 bem-aventuranças. Senhor Jesus. Na verdade, aqui esse capítulo, ele fala com respeito, né, ao nosso viver, ao viver do povo de Deus. Como deve ser o viver do povo de Deus. Aqui no capítulo, no versículo 1, fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. O Senhor estava onde? O Senhor estava lá no litoral, né? Com as pessoas, né? Com a multidão, né? Mas o Senhor, Ele queria falar algo especial para o seu povo. O Senhor fala as multidões? O Senhor fala as multidões, né? Mas tem um momento que Ele quer falar o quê? Para os seus discípulos. Então, Ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Eu creio que alguns da multidão subiu lá também, né? Mas os discípulos eram aqueles que estavam muito próximo do Senhor. E o Senhor pôde falar com eles de uma maneira assim muito particular, né? Muito especial para todos aqueles ali. Na verdade, esses discípulos aqui, eles representam todos os irmãos do Novo Testamento. Ó, Senhor Jesus, e o Senhor queria ensiná-los como deveria ser o viver deles. Viver deles não poderiam ser de qualquer maneira. Ó, Senhor Jesus. O Senhor havia criado o homem, colocado o espírito humano dentro desse homem, esse homem se tornou alma vivente, né? E já tinha soprado, aqui no capítulo 5, não. Mas o Senhor soprou para dentro deles o espírito, para que esse homem pudesse viver através do Espírito, através da vida. E aqui o Senhor, no versículo 2, Ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é que você tem que ter um espírito pobre, não é isso. Não, seu espírito tem que ser rico, né? Mas aqui mostra que você deve se esvaziar das coisas que estão dentro do seu espírito, que na verdade é a sua parte mais interior. O homem, ele é corpo, alma, e dentro da alma, no mais interior, está o nosso espírito. E nós devemos nos esvaziar. Irmão, Satanás, ele tem algo hoje. Ele quer encher você. Não quer? Amém. Quer. Ele quer encher você. Você liga a televisão, nossa, quanta coisa. Né? Você sai, você vê muita coisa. Você pega o celular, tudo aquilo para quê? Para encher você. Ele quer encher você, por quê? Ele não quer que você tenha espaço nenhum para receber nada de Deus. E o Senhor vem, e o Senhor quer dar a vida dele para você. Mas você está cheio. Você está cheio de tanta coisa. Oh, não tem espaço. Senhor Jesus. Mesma coisa na pregação do Evangelho, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui, Mateus 14, 17. Daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muitas daquelas pessoas não receberam o Senhor. Por que eles não receberam o Senhor? Porque eles estavam muito cheios no seu interior. Por que muitas pessoas hoje não creem no Senhor? Porque está muito cheio. Está muito cheio. Você vai falar do Senhor para elas, elas não, ai, não, não, agora não. Né? Tinha uma época lá atrás que para crer no Senhor, você tinha que estar velho já, né? 60, 70 anos, depois que você desfrutou tudo, né? Entre aspas, aí você cria no Senhor, porque, né? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso o que, que é? É a mente, né, que Satanás ele incute, ele coloca nas pessoas, para que as pessoas não creem no Senhor, não aceitem o Senhor. E aqui o Senhor vem falar para os seus discípulos, né, para aqueles próximos dele ali, né, o Senhor disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó, Senhor Jesus. O Senhor falando para eles: olha, vocês precisam se esvaziar. Esvaziar de si mesmo, para que o interior de vocês sejam enchidos com a palavra. Sejam enchidos com o Espírito dentro de vocês. Se vocês não se esvaziarem, eu venho aqui, eu falo, eu quero dar um vinho novo para vocês desfrutarem, para vocês se alegrarem, mas vocês não querem. Por quê? Estão cheios. Irmãos, por que que os muçulmanos eles não creem no Senhor? Porque eles estão cheios de muita coisa, não é verdade? Os judeus estão cheios de muita coisa, de coisas velhas. Oh, Senhor Jesus, mas os discípulos aqui, o Senhor está falando de uma maneira muito especial. Olha, vocês precisam esvaziar. Oh, Jesus. Irmãos, eu creio que é muito importante nós olharmos aqui e vermos como que o Senhor começou com esse decreto, essa constituição do reino dos céus. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês precisam esvaziar. Irmãos, nós precisamos nos esvaziar. Ó, Senhor Jesus. O Senhor quer dar para nós uma bebida doce, né? Para nós nos alegrarmos, para nós recebermos a palavra. Mas muitas vezes o que acontece, a gente já vem cheio. É ou não é verdade? Às vezes você vem cheio, irmão. Vem cheio com a política, a guerra agora lá na Rússia e Ucrânia. Né? Como é que está o desenrolar, o desenvolvimento de tudo aquilo? Pumba. Esse é o objetivo de Satanás: nos encher. Nos encher. Nós precisamos nos esvaziar. Oh, Senhor, me esvazie, Senhor. Senhor, abra um espaço no meu espírito, Senhor, para eu receber a Ti, para receber a Tua palavra, para receber o teu Espírito. Irmãos, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós estejamos sempre abertos, sempre com um espaço para receber do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Os judeus lá atrás estavam muito cheios do que da velha lei, né? Dos regulamentos, enfim, de tudo ali, né? Do templo. Enfim, eles não tiveram tempo para o Senhor, não tiveram espaço para o Senhor, para receber o Senhor, o autor da vida. Mas agora aqueles que receberam, oh, vem cá, vamos conversar. Eu tenho algo novo para passar para vocês. Vocês precisam se esvaziar. Oh, Senhor Jesus, vocês precisam ser pobres no Espírito, para vocês receberem o Senhor, receberem a mim, receberem as palavras. Oh, Senhor Jesus. E depois de você ter recebido, né, do Senhor, né, no seu interior, o Senhor vem e continua dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ó, Senhor, bem-aventurados os que choram. Você está cheio? Você está cheio? Cheio do Espírito? Cheio no seu interior? Você começa a olhar para situações, né? Puxa! Você vê que Satanás, o que mais Satanás sabe fazer? Trazer um caos para essa terra, não é verdade? Trazer um caos. Você olha para as pessoas estão em trevas, estão em pecados, desorientadas, não sabem o que fazer, não é verdade? Oh, então o Senhor quer que nós choremos, irmãos. O Senhor quer que nós oremos pelas pessoas. Oremos pela situação no qual a terra está passando. Isso é o Senhor que está falando aqui, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Oh, Senhor Jesus. Então você está cheio do Espírito, você está cheio da vida, e quando você olha para a situação, você começa a orar, você começa a chorar. Você chora pelo seu vizinho, né? Você chora pelos amigos do seu trabalho. Para quê? Para que eles sejam salvos, não é verdade? Precisam ser salvos, as pessoas precisam ser salvas. Precisam sair dessa situação, desse caos, né? E o Senhor possa salvá-las de toda a situação. É isso que o Senhor quer. Porque Satanás, ele tem uma economia, ele tem uma administração, né, e ele quer trazer caos. E essa luta, irmãos, não é uma luta contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual, na qual nós precisamos orar. Nós precisamos pregar o Evangelho e levar a salvação para essas pessoas. Ó, Senhor Jesus. Para quê? Para que o governo celestial, ele assuma, né? Assim como assumiu a nossa vida, na verdade também, conquiste essas pessoas, e essas pessoas, elas possam ser salvas. Possam crer no Senhor. Por isso que fala, bem-aventurados. As pessoas estão em caos, elas não estão felizes, estão. Mas quando as pessoas creem no Senhor, essa é a real felicidade no interior das pessoas. Ó, Senhor Jesus, isso, irmãos, traz alegria. Bem-aventurados, é felicidade, é alegria, é paz, é tudo na vida das pessoas. E o Senhor pede para nós oramos, porque nós seremos consolados. Irmãos, quando alguém crê, você não é consolado? Nós somos consolados, porque nós vimos com a pessoa, a sorte daquela pessoa, ela foi mudada. Destino, lago de fogo, e ela vai poder reinar com o Senhor, poder viver com o Senhor, a nova Jerusalém. Ó, Senhor Jesus, aleluia. O versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No mundo você precisa ser forte, né? Você precisa ser forte, né, para lutar, para conquistar as coisas, para ter algo, né? Não estou dizendo aqui que você não precisa trabalhar forte, né, para ter as coisas. Mas aqui é luta. Oh, Senhor Jesus. Porque bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, o Putin é manso? Ele está lutando, ele está guerreando para ter um território, né, para ter uma terra lá. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos ser mansos. Irmão, para ser manso, você precisa fazer duas coisas. Você precisa estar vazios, né, estar pobre de espírito e estar orando com aqueles que, chorando, né? É, para as pessoas. Oh, Senhor, quando você está vazio, né, no seu interior, e quando você está orando, você é manso. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor fala aqui, os mansos herdarão a terra. Então nós herdaremos a terra. A terra hoje não é um lugar de mansidão, mas é um lugar onde Satanás, ele tem as suas potestades, né, tem o seu governo, né, em toda a terra é dele. Mas o Senhor está falando aqui que nós vamos herdar a terra. Os mansos herdarão a terra. Não estou dizendo que você tem que ser passivo nas coisas, né? Mas aqui é que você tem que ser manso. Ser manso aqui você não precisa brigar pelas coisas. Você só precisa se esvaziar. Você precisa chorar, né? Que você se torna o quê? Um manso. E o Senhor vai dar a terra para você. O Senhor vai dar a terra para nós, irmãos. Mas nós precisamos nos encher. Precisamos satisfazer a vontade de Deus. Não há necessidade de lutar, mas de ser mansos. Oh, Senhor Jesus. Putin está lá lutando tudo para herdar a terra. Irmãos, o Senhor dá para nós enquanto nós dormimos. O Senhor dá para nós enquanto nós dormimos. Oh, Senhor Jesus, precisamos lutar pelas coisas, mas que o Senhor é aquele que dá tudo para nós. Bem-aventurados, versículo 6, os que têm sede de justiça, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui a questão da justiça. É uma questão do nosso comportamento. Questão do nosso comportamento. Irmão, nós temos que ser justos. Né? Ah, eu devo um dinheiro para o Adilson. Ah, irmão, não, o Adilson tem bastante dinheiro, eu não vou pagar, não. Não, eu tenho que ser justo. Entende? Então, o relacionamento entre os irmãos tem que ser um relacionamento de justiça. Um relacionamento entre nós. E essa justiça é algo que do nosso interior. É algo que do nosso interior. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser justos para com o Senhor e também para com os irmãos. Tratar os irmãos com justiça. Quando nós tratamos o Senhor com os irmãos com justiça, nós seremos fartos. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Quando nós entramos nessa questão aqui, irmãos, de justiça, nós precisamos dar uma olhada aqui no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 20, perdão. Diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Hoje, nós estamos no reino dos céus. Né? Que diz aqui: bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqui, se nós somos humildes, né? Nós somos aqueles que esvaziamos o nosso espírito, nós desfrutamos o quê? Do reino dos céus. Aleluia. Amém. Mas aqui também é uma questão no futuro. Capítulo, versículo 20 fala o quê? Do futuro. Porque se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ó Senhor Jesus, hoje nós estamos no reino dos céus, mas vai haver um reino dos céus no futuro. Hoje nós estamos na realidade do reino dos céus, né? Mas no futuro, nós temos que entrar na manifestação do reino dos céus. Então é algo que nós precisamos conquistar, né? A nossa justiça, ela tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Quando eu vi aqui essa, nós temos que exceder a justiça dos escribas e fariseus, eu pensava em questão do dízimo. O fariseu lá oferta o dízimo, né? Falou: então eu tenho que exceder. Então eu vou ofertar 11%. É uma maneira de você estar excedendo. Mas aqui, irmãos, a questão é com respeito à lei. A velha lei, o que ela diz para você? Não matarás. Né? E a nova lei diz o quê? Se você, né, odiar. Se você odiar o seu irmão, irar contra seu irmão, você vai o quê? Para julgamento. Mas aqui, como é que vai fazer? Como é que você vai vencer isso? Lá no Velho Testamento, né? Vou guardar o sábado. Você simplesmente guardava, ficava na sua casa, pronto, certo? Estava tudo bem. Se você não matasse, também estava tudo bem. Mas agora que se eu irar, eu já vou ser réu de juízo? Oh, Senhor Jesus. Então, como resolver esse problema? Senhor Jesus. Aqui, irmãos, é uma questão de Cristo. É uma questão de Cristo, do Senhor no nosso espírito. Esse espírito elevando, né, a nossa humanidade no nosso senso de justiça. E não cometer isso, não irá contra os irmãos, contra o irmão. E outra, se você irá, não ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, você irou de manhã, eu irei, fiquei bravo com o Mário. Não pode pôr o sol sobre a nossa ira. Eu já tenho que estar apaziguado, o Senhor tem que trabalhar no meu interior, né? Mas eu não posso ficar com ira com o irmão. Ó Senhor Jesus. Então, isso, irmãos, quem essa nova lei elevada é o Senhor. Porque a nossa humanidade, a nossa capacidade natural, ela não tem a capacidade de cumprir essa justiça. Quem que tem a capacidade de cumprir essa justiça? Cristo. Somente o Senhor tem essa capacidade. Então, é uma questão subjetiva de Deus no nosso interior, de trabalhar no nosso interior, para que a gente não seja julgado. Para que nós possamos vencer isso através da vida de Deus no nosso interior. Aí, essa justiça, o que ela faz? Excede. Essa justiça, ela excede. Por isso, irmãos, veja bem, é uma sequência aqui, ó. Bem-aventurados os humildes, né? Ou pobres de espírito aqui. Quer dizer, você tem que se esvaziar. Você tem que orar, você tem que chorar, né? Pelas pessoas, né? Por este mundo. Você, consequentemente, você se torna uma pessoa mansa, uma pessoa que tem fome e sede de justiça. É tudo uma sequência, uma condição que vai acontecendo na nossa vida. Na verdade, é que nós precisamos exercitar o nosso espírito. Precisamos nos esvaziar, exercitar o nosso espírito, ser enchido. Irmãos, quando você é cheio do espírito, você ora, você é manso, né? Você tem fome e sede de justiça, enfim, o Senhor cumpre, né? Através da vida. E essa vida de Deus aqui, ela excede a justiça dos escribas e fariseus. Olha aqui, que maravilha. E isso, irmãos, é a natureza celestial da igreja. Irmãos, nós estamos nessa esfera. Esfera o que? Celestial. Não podemos olhar nada aqui para aquilo que é terreno. Mas olhar para quem? Para Cristo. O Senhor é aquele que excede, né? E o Senhor quer fazer de nós vencedores, irmãos. Então, aqui está o decreto. Se nós seguirmos o decreto, o Senhor dará cabo, né? Ó, Senhor Jesus, aquilo que Ele quer. O versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ó, Senhor Jesus. Ser justo é alguém que... é dar alguém o que ele merece. Mas e quanto ao misericordioso? É dar para ele aquilo que ele não merece. Ó, Senhor Jesus. Então, nós precisamos ser, irmãos, misericordiosos para com os irmãos. Precisamos ser misericordiosos para com as pessoas. Senhor Jesus. Aqui essa questão de misericórdia, questão de ser justos, né, por um lado. Nós somos justos, nós temos que ser justos conosco mesmos. Mas com os outros, nós devemos ser misericordiosos. Então, para mim, a justiça, o que é reta, né? Mas por outros irmãos, eu preciso ser misericordioso. Entende? Então, aqui, nós precisamos aprender algumas lições, porque... às vezes nós somos justos demais conosco mesmos, nós não erramos, né? A nossa vida tudo dá certo, tudo. Então o que acontece? Nós julgamos os irmãos. Então, primeira coisa, se nós não percebemos que a nossa condição é uma condição miserável, puxa vida, Senhor, olha como é que eu sou, né? E você vê que o irmão do seu lado, ele caiu numa situação, você não vai julgá-lo. Vai julgá-lo? Não. Por quê? Porque a sua condição, você conhece a sua condição. Então, primeiramente, nós precisamos conhecer a nossa condição para não julgarmos os irmãos, mas sermos misericordiosos com os irmãos. Tá, que se você nunca fracassou, nunca terá misericórdia dos outros. Ó, Senhor Jesus, se julga os irmãos sem misericórdia hoje, naquele dia não terá misericórdia do Senhor. Porque o Senhor tem uma promessa, irmãos, é que os misericordiosos receberão misericórdia. Senhor Jesus. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 16 e 18. 2 Timóteo, aqui Paulo já estava encarcerado lá em Roma. Ele colocou na carta aqui a Timóteo: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Irmãos, todos os que iam para Roma, os irmãos que tivessem contato com Paulo, ou fosse lá na, onde ele estava preso, todos os que estavam juntos foram presos. Até Timóteo foi preso. E aqui Onesíforo falou: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Porque ele foi misericordioso. Ó, que o Senhor conceda misericórdia para ele. E tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou em Éfeso. Agora, Tito capítulo 2, versículo 12 e 13. Tiago, 12 e 13. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia. Para quem? Para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, irmãos, temos que ter misericórdia dos irmãos. Oh, Senhor. E o Paulo aqui, ele falou, né, do Onesíforo ali, né? Oh, Senhor Jesus. Ele sabia o que poderia acontecer com ele, né? Mas mesmo assim ele procurou solicitamente até encontrar. E aqui Paulo fala, né, a respeito dessa situação. Ó, Senhor Jesus. A promessa é que os misericordiosos receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ó, Senhor Jesus. Limpo de coração. Limpo de coração, irmãos, é aquele que não busca nada além do próprio Deus. Ó, Senhor Jesus. Precisamos ser esses, irmãos, que buscam, né? E aqui, Deus é a nossa recompensa. Senhor Jesus. Quer dizer, ter um coração limpo é que o único propósito que o irmão tem é realizar a vontade de Deus. Quer dizer, não tem mistura, né? É isso que eu quero e pronto. Enfim, ó, Senhor Jesus. O versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Satanás é rebelde. Né? traz rebeldia, traz injustiça, uma série de coisas, né? Ó, Senhor Jesus. Mas nós somos de paz, irmãos. Ó, Senhor Jesus. Nós somos esses que sempre promovem a paz entre os irmãos, a paz entre os homens. Ó, Senhor Jesus. Quer dizer, o que depender de nós, devemos trazer paz para todos os homens, né? Quer dizer, o que depender de mim, né? Haja paz entre todos os homens. Ó, Senhor Jesus. Isso deve ser o nosso coração. Se queremos ser esses pacificadores, é uma sequência aqui também, né? Se você está cheio de si, cheio de razão, muitas vezes, como é que você vai pacificar alguém? Não, você tem que estar, a vida tem que estar fluindo, o Senhor tem que estar fluindo, as coisas têm que estar acontecendo. Ó, Senhor Jesus, isso é bom demais. Porque os filhos do diabo é que criam problemas, mas nós somos filhos de Deus e nós promovemos a paz. É dessa maneira, promovendo a paz, irmãos, é dessa maneira que nós expressaremos que nós somos filhos de Deus. Amém. Bem-aventurados sois quando... Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Ó, Senhor Jesus. E daí o Senhor fala, né? Aí, regozijai-vos e exultai. Irmãos, o Senhor foi injuriado, né? Foi perseguido, falaram tanta mentira, né? Contra o Senhor. Ó, Senhor Jesus. E o Senhor era o filho do rei, né? E nós somos filhos do rei também. Ó, Senhor Jesus, não precisamos retrucar, não precisamos fazer nada, né? Ó, assim como o Senhor Jesus, ele não, na cruz ele fez alguma coisa? Não. Na cruz, irmãos, o Senhor foi manso. O Senhor foi manso. Pregaram ele, né? Estenderam, ele ficou ali. Ó, Senhor Jesus, um homem cheio de mansidão. Ó, agora, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ó, Senhor Jesus. Aqui fala, bem-aventurados, é uma sequência aqui, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu sinto que cada um de nós precisamos ser cheios do Espírito, né? Se voltar para o Senhor. Senhor, Senhor, não consigo me esvaziar, Senhor. Senhor, eu quero ter no meu espírito, para ti, meu coração, para ti, tudo para ti, Senhor. Senhor, abra um espaço e meu ser para ser totalmente para ti. Quando você faz isso, você tem o Senhor no seu interior, né? Daí você chora. Irmãos, nós precisamos chorar pelos nossos filhos. É. Nós precisamos chorar pelos nossos filhos. O Miguel uma vez falou, né, que nós precisamos até jejuar pelos nossos filhos. Porque às vezes, nós estamos bem. O marido e a esposa estão muito bem, mas os filhos às vezes não estão. Então nós precisamos chorar. Às vezes, a esposa não está lá tão bem, está lá embaixo, né? O marido está com uma vida lá em cima. O marido precisa chorar pela esposa. Se a esposa está uma vida lá em cima e o marido está aqui embaixo, precisa chorar por ele. Ó, Senhor Jesus. Aqui, eu estou falando essa palavra, por quê? Porque são as pessoas que estão próximas de nós. É a esposa, né? É o marido. são os filhos, e nós precisamos chorar por eles, para o Senhor conquistá-los, para o Senhor ganhá-los, ó Senhor Jesus. E nessa situação, você precisa ser manso. Você precisa ser manso. Então o que acontece? Acontece que muitas vezes, né, nós não somos mansos. Não é verdade. Às vezes situações que o marido vê a situação da esposa. Sai dessa vida. Puxa vida, que negócio é esse? Né? Você está sendo manso, irmão? Não. Então, para você, com mansidão, você precisa se encher do Espírito, precisa orar e tratar a irmã com mansidão. E a irmã, que é, às vezes, mais grossa, vamos dizer, grossa com o marido, ela precisa orar. Ela precisa chorar pelo marido e tratar o marido com mansidão, sendo cheio da vida, sendo cheio do Espírito. E com os filhos? É claro que nós precisamos repreender os nossos filhos, né? Mas nós precisamos chorar e ser mansos com os nossos filhos. Senhor Jesus, eu estou falando de família aqui porque é o que está mais próximo de nós. Eu estou mais próximo da Luciane. A Luciane é que está mais próximo de mim. E os meus filhos também, embora eles estejam longe, né? Mas tem esse vínculo, né? Que onde nós oramos, nós choramos e jejuamos pelos nossos filhos. Nós precisamos jejuar pelos nossos filhos, orar pelos nossos filhos. E ser mansos, irmãos. Mansos é com respeito à vida de Deus no nosso interior. É essa vida que eleva a nossa natureza. A natureza celestial da igreja. É a natureza celestial, através da vida, ela eleva o nosso padrão. Eu sinto que tem alguma situação, irmão, se volte ao Senhor, encha do Espírito, abre, né, tem um espaçozinho, chore, né, exita o seu espírito, seja manso na situação, para que os nossos familiares, as nossas famílias, elas sejam totalmente ganhas, totalmente salvas pelo Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, é o que eu tinha para trazer para os irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Agora vamos cantar um hino.
Estende as águas. ceia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar o seu fruto. Estende as raízes para o